A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Feliz ano novo para você, ouvinte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, em mais um ano começando. E vamos falar da semana 17 da NFL, que para tal tem a presença e retorno de Mayara Macaro a este programa. Boa noite, Mayara. Sempre um prazer.
Olá, gente! Feliz ano novo, muitas coisas boas, que nada se repita, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. E façam menos planos e pedidos no ano novo, sigam o meu conselho, tá tudo certo depois.
Isso, temos também nos comentários do programa Rafa Marins, mais uma semana, boa noite, Rafa.
Boa noite, Danilo, boa noite todo mundo aí, feliz ano novo. Tava com o Betânia semana passada nas predicts, né, no último programa do ano. E, cara, eu tenho que dizer que essa semana aqui foi meio maluca, né, óbvio, final de temporada de NFL é sempre assim, mas nunca imaginei que esse time do Jets conseguiria dar um trabalho e quase arrancar uma vitória pra cima do Tom Brady. Semana realmente atípica na história da franquia New York Jets.
É isso, coisas acontecem nessa temporada 2021-22 da NFL e a gente vai falar sobre o que melhor e pior aconteceu na semana 17 assim que voltarmos do nosso bloco de recados. Não saiam daí! Mas a gente começa o ano, sabe, aquele clima de ano novo, todas aquelas imagens promocionais com fogos de artifício, champanhes, dourado, branco. Então aproveita esse brilho dourado que está no seu feed e lembre de estrelas. Você pode abrir o Spotify, você pode abrir o Apple Podcasts, se você é ouvinte em uma dessas duas plataformas, e deixar 5 estrelas pro Fumble na Net, que tal? Ajuda a gente aí nessa batalha a favor do algoritmo, pra gente ir subindo, sendo mais indicado, chegando pra mais pessoas, ampliando essa nossa base. Lembrar que o Fumble na Net não é só este programa que você está ouvindo, é uma rede de conteúdo de esportes americanos. A gente tá com 75 podcasts, podcast é o nosso carro-chefe, falando de NFL. A gente tá aqui com o Fumble na Net, tá aí contando já Jardas te guiando pro título do Fantasy, esperamos que você tenha se saído bem na sua temporada. Tá aí o Esportismo trazendo uma visão diferente dos esportes, NBA com o Noaro Podcast, MLB com Rebatida, trabalhando mesmo com a Liga em greve, NHL com o Icecast, Tic Tac Go, estiveram num recesso de fim de ano e daqui a pouco já voltam com a cobertura do hockey. Então tudo isso em fumblenanet.com.br ou nos principais sites do ramo. A gente falou aqui do Spotify, Apple Podcasts, mas se ouve também no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, ou no aplicativo que você quiser. Como o Betânia levantou, foram mais de 160 mil pessoas ouvindo podcasts da rede Fumble na Net no ano passado. Vamos superar essa marca aí em 2022, né? Por que não? Agora que a gente espera que seja um ano normal, pelo menos para todo mundo. Tá bom já de anos históricos e fatos extraordinários acontecendo. Vamos voltar só pro normal e a gente tem mais oportunidade de sair de casa e ouvir um podcast para passar o tempo. Então vamos com esse programa da semana 17, porque ao contrário das nossas expectativas para nossa vida, a NFL não tem nada de normal. Semana 17 está nos livros, como dizem. Vamos começar com destaques. Mayara, deixa eu começar com você este programa. O que é que chamou a atenção na semana 17?
Hello, Bengals! Cincinnati Bengals ganhou a AFC North! Dave Rudan North! por acaso vão ver a foto do Burrow tentando ser estiloso com um charuto. Foi hilário. O que falar do Bengals nessa jogada? E mais especificamente, o que falar da dupla Burrow Chase? A dupla que veio de LSU, aquela dupla que era gigantesca em LSU, que ele pediu o amigo dele pra vir, e que é a dupla dos sonhos dos Bengals. A conexão desses dois é incrível. Imagina quando que ela pode melhorar nessa NFL pra se transformar uma das melhores duplas de wide receiver e QB na história da Cincinnati, mesmo talvez na história da NFL. O Chase quebrou um recorde da NFL de um calouro recebendo mais de 266 jardas no jogo, em um único jogo contra os Chiefs. Absurdo, o moleque acabou de entrar na NFL e já tá em níveis. O QB rate do Burrow, mesmo sendo sacado até no que ele é mais, foi mais de 120. E ele, pela sexta vez em uma temporada, passando o Andy Dalton e o Boomer Esiason na história do Cincinnati. Essa dupla, se alguém conseguir proteger o Burrow, vai dar muito trabalho pra Ravens e companhia, viu? A AFC tá ficando interessante. Ela tá criando esses grupinhos ali, esses que eram os trash, e agora estão voltando aí, estão mostrando o que falar, e os Bengals estão rugindo.
Eu só adiciono que Joe Burrow, se você somar as duas últimas partidas, né, semana 17 e semana 16, ele ficou em segundo lugar em mais jardas, somando isso daí, só perde e por 3 jardas pro Dak Prescott. É coisa de 971, 974, 973, 976, enfim. Então foi uma performance realmente absurda de Joe Burrow nesse final de semana. Rafa, seu destaque da semana 17.
Meu destaque vai pro Justin Herbert, que precisou só de duas temporadas jogando no Chargers para passar o recorde do Philip Rivers de mais passes para touchdown em uma só temporada. O recorde era de 34 do Philip Rivers na temporada de 2008, provavelmente a melhor ou uma das melhores temporadas da carreira do Philip Rivers junto ali com a de 2010. E aí na sua segunda temporada de NFL, Herbert já chegou em 35 passes para touchdown na vitória de ontem contra o Broncos em casa, fora, e conseguiu se tornar o líder da história do Chargers. E é impressionante, né? Muita gente não gostava do Herbert, achava aí, ano passado a gente teve uma classe muito, muito boa ali de QBs, e achavam que ele iria ser bust, que ele seria o pior da classe, e até aqui ele e o Burrow, os dois, né, se provando muito. Burrow jogando em Cincinnati lá com o Ja'Marr Chase, e o Herbert aí jogando em Los Angeles, já teve uma primeira temporada espetacular, e na sua segunda temporada ele já quebra o recorde de mais passes para touchdown da história da franquia.
Pois é, pra provar que a gente realmente fala de pontos positivos, mas também de negativos da semana, meu destaque vai para Mike Glennon, quarterback dessa semana do New York Giants. Já começa que 2021, você contratar Mike Glennon, mesmo que como seu reserva, não é lá uma grande ideia. Ainda mais para um quarterback que já estava desafiado, como era o Daniel Jones. Mas enfim, vamos avançar aqui até a semana 17, em que o Giants, rapaz, teve um desempenho que alguns estão dizendo que eles colocaram o futebol americano de volta na Idade da Pedra. O desempenho total do Giants em jardas aéreas nessa partida foi menos 10. Sabe qual foi a última vez que um time teve jardas negativas nesse século? Nenhuma. Nenhum time teve isso. Primeira jogada do Mike Glennon, ele sofre um sack e um fumble. Foi Bears e Giants, por sinal. Segunda jogada do Mike Glennon, o primeiro passe dele, ele lança uma interceptação. Números finais, 4 de 11 para 24 jardas, 2 interceptações e 2 fumbles perdidos. Só um dos 4 passes dele foi à frente da linha de scrimmage. Então, assim, como é que um quarterback consegue ser tão conservador nas jogadas e ao mesmo tempo ser tão horrível? Jogadas de passe curto, jogadas de screen passes, aquele dumpzinho que o quarterback entrega a bola pro running back, são feitos para você ter um pouquinho, pelo menos, de jarda garantida. Você minimiza o risco ao máximo. Mas mesmo assim, o Mike Glennon conseguiu ser horrível nisso. E olha que já tá numa situação que o Daniel Jones estava machucado, entra o Mike Glennon, ele foi horrível, entra o Jake Fromm, ele foi horrível, volta o Mike Glennon, ele foi horrível, volta o Jake Fromm, volta o Mike Glennon. E aí, no fim das contas, o Joe Judge tava decidindo na base do, pô, quem é que vai me ferrar menos hoje? É o Mike Glennon? E mesmo assim ele escolheu errado, sabe? Então, tudo terrível, e aí o Giants cimenta uma sequência de 5 derrotas, que certamente vai terminar na sequência de 6, e aguardemos os resultados disso daí. O mais estapafúrdio de tudo é que tudo indica que o Giants vai continuar com o Joe Judge no comando e pensar a respeito do Dave Gettleman. Boa sorte, muito boa sorte. Bom, o Giants está nessa situação agonizante, a gente precisa infelizmente manter a sequência negativa nesse programa e dar notas de falecimento. Primeiro falar dele que faleceu aos 85 anos de idade nessa última terça-feira, portanto logo depois que a gente lançou o podcast. John Madden, grande técnico, grande comentarista, o homem que para gerações futuras ficou conhecido como o nome dos jogos de NFL, e toda a rodada teve homenagens para ele. Todos os comentaristas dos Estados Unidos tentaram fazer a sua imitação de John Madden, mas enfim, Rafa, é um nome que é realmente um dos gigantes do esporte.
Sem dúvidas nenhuma, né? Um ídolo lá em Las Vegas, né? Que na época dele ainda era Oakland Raiders, mas hoje no Las Vegas Raiders, é o técnico com a melhor porcentagem de vitórias na história da NFL, um ótimo comentarista. A última transmissão dele, inclusive, foi o Super Bowl que o Steelers venceu em cima do Arizona Cardinals, né? Ele ficou por anos também como comentarista, como você mesmo disse, dá o nome aos jogos da NFL. E o próprio Raiders jogou com uma homenagem a ele no capacete ontem, né? Porque não tem como, a importância que ele tem pra franquia é gigantesca e pro mundo do futebol americano é ainda maior. Então, um ano duro, né, pra NFL. 2-3 semanas atrás já tinha deixado aí, já tinha nos deixado o Demaryius Thomas, jovem, né? E aí agora também o John Madden. Ano duro pro futebol americano. Muitas perdas de pessoas muito importantes.
E Mayara, não só o último jogo dele foi uma transmissão do Steelers, o Super Bowl 43, a recepção para touchdown do Santonio Holmes, como o primeiro também, 1994, foi um Cowboys Steelers na temporada regular. Difícil perder uma figura desse tamanho, né?
É impossível não falar de Madden e não ficar triste. Aquele homem, ele revolucionou tudo que você pode pensar em transmissões de futebol americano. Além de criar um jogo magnífico que fez pessoas do mundo inteiro se apaixonarem por futebol americano. Ele era engraçado, ele era dinâmico, ele fazia a própria equipe aprender a jogar futebol, a ler futebol, a ver os tapes que as próprias times usavam pra ver e aprender como outro time jogava. Ele abriu um peru com a mão só, isso eu acho incrível. Eu não consigo nem passar sobre como ele fez isso. Ele era divertido, ele era engraçado, ele ficava usando as táticas de jogadas só pra fingir como que era a jogada pra pegar a jogada de como pegar o Gatorade. Ele era simpático, ele era engraçado, ele era dinâmico e extremamente benéfico pra NFL. A NFL não estaria aqui sem ele. Madden vai deixar um buraco que eu não sei como que vai ser reposto. E é o mínimo que todas as equipes têm homenageado ele. Porque homenagens vão ser poucas pra o legado que ele deixou. Mas eu acho que ele espera que a gente continue vendo o jogo, que a gente não chore muito. Afinal, ele vai estar aqui pra sempre com a gente. Se é nos consoles, se é na forma que a gente vê a NFL. Ele vai estar aqui pra sempre conosco.
Isso foram 10 temporadas como técnico do Raiders, como o Rafa disse, a melhor percentual de vitórias entre todos os técnicos que tem algum tempo treinando, né? Não adianta você comandar um jogo e ganhar um. Depois disso, já cansado ali da função, ele achou uma vaga como um comentarista, e um comentarista de mão cheia. Ele tinha uma visão incrível de mídia e saber como é que ele podia converter todo o conhecimento que ele tinha para levar pro espectador do casual em casa. Foi um dos grandes incentivadores desses risquinhos que você vê na tela, de análise tática dentro do jogo também. Aquela época, a revolução tecnológica estava chegando para as transmissões, e isso foi incrível. E é louco você pensar que o que você vê de sucesso hoje de uma dupla como Jim Nantz e Tony Romo, que é a dupla número 1 da CBS, que é um dos canais, uma das redes mais fortes de transmissão em todos os Estados Unidos, era nesse nível para muito mais a dupla Pat Summerall e John Madden. A gente assiste muito Super Bowl do passado para a gente comentar aqui no Fambonanet ou por entretenimento mesmo. E toda vez que você vê a abertura e tá lá Pet Summer ou John Madden, você sabe que a qualidade da transmissão tá garantida, você sabe que vai ter uma diversão extra e de altíssimo nível. Então é realmente uma pena. A visão de mídia dele também espalha pra quando ele aceitou esse papo com a EA Sports, é coisa de 1988, já tinha um cara com visão suficiente pra saber que ele era um nome enorme pra associar a imagem dele com isso. E ele já dizia, olha, quando os caras quiseram fazer o jogo, eles queriam fazer 7 contra 7 pra caber ali todo mundo na tela. Mas é o Madden bater o pé e disse, isso aqui não é futebol americano. Cara, pô, mas a tecnologia não tá pronta, vai levar alguns anos ainda, então que leve alguns anos, porque isso daqui não vai ficar bom. Eu não associo meu nome com uma coisa desse nível. A minha imagem é de estar ensinando o jogo, então por que que eu faria essa parceria com isso daqui? Madden, além do jogo, ele foi um dos caras que protagonizou uma grande revolução em transmissões da NFL, quando em 94 a Fox entrou no negócio de transmissão da NFL. Sabe? O Rupert Murdoch, independente do que você acha dele, ele viu que tinha ali uma oportunidade, atolou dinheiro e levou, sei lá, metade da liga pra transmissão na Fox e deixou todas as outras redes enlouquecidas porque, meu Deus, o que é que a gente vai fazer agora? E aí, até o final, eram transmissões Fox, sabe? Depois que o Pat Summerall aposenta, o Al Michaels entra ali do lado dele, e aí você tem a dupla. Se você tem a dupla hoje, Al Michaels e Chris Collinsworth, você tinha Al Michaels e John Madden. É realmente uma figura de tamanho inimaginável, assim. É uma pena que a gente tenha perdido. É uma pena que a gente não tenha podido acompanhar mais da carreira de um cara como John Madden. E, infelizmente, ainda nesse programa, a gente tem que dar uma dupla nota de falecimento aos 77 anos, no dia 1º já. Já em 2022, o mundo da NFL perdeu também Dan Reeves, uma das grandes figuras como jogador. Era um running back do Dallas Cowboys, já de uma época bem forte. Depois passou para head coach com o Denver Broncos, com o Giants, com o Falcons, e faleceu agora aos 77 anos de idade, Rafa.
É, já que falamos, né, de John Madden, ele esteve presente, o Dan Reeves, no primeiro confronto entre Dallas Cowboys e, né, o antigo Oakland Raiders em 74, como assistente, né. Ele era um running back do Cowboys, foi campeão do Super Bowl, depois ele virou assistente do Cowboys e aí ele assumiu como head coach, ficou anos em Denver também, comandou o Giants e o Falcons. Ele inclusive está no Ring of Fame, né, do Denver Broncos, pela época que ele ficou como head coach, e foi o terceiro jogador, a terceira pessoa, né, somando tanto participações como jogador quanto como técnico, assistente, enfim, com participações em Super Bowl, né. Ele teve 9 participações em Super Bowl, então realmente é uma, apesar de só ter vencido 2, né, um como jogador e um como assistente, foi outro grande nome da história da NFL, né. Um cara que deixou uma marca muito forte, tanto no Dallas Cowboys na sua carreira como running back, apesar de ter sofrido muito com lesões, e posteriormente como head coach do Denver Broncos, com mais de 10 anos no Broncos, ali entre os anos 80 e 90. Início do Falcons nesse século também foi ele que assumiu. Então duas perdas gigantescas para o mundo do futebol americano em um espaço de tempo muito pequeno.
É isso, e curiosamente tanto tempo no Broncos, até com campanhas de chegar ao Super Bowl. A gente tem que lembrar que era a época do John Elway, perdeu 3 antes de ganhar 2 na carreira. Assim que ele consegue levar um time ao Super Bowl, é o Atlanta Falcons. Quem é o adversário dele é exatamente o Denver Broncos, na temporada de 98, Mayara. Mais um grande nome que, infelizmente, a gente perde.
É esse começo aqui do ano não foi legal pra NFL. O cara foi pra 9 Super Bowls, jogando, sendo técnico, é lembrado por todos como um grande técnico. Recebeu Coach of the Year pela NFL em 93. No Giants, em 98 com os Falcons. Infelizmente ele perdeu pro Broncos do John Elway. Foi técnico do Broncos por tanto tempo. Todas as notas de condolência dos Broncos é tocante. O Elway falando sobre isso é tocante. Ver a foto dos dois, os statement dele é tudo tão dolorido. Ele marcou a história. Ele ganhou um Super Bowl com os Cowboys. Ele conseguiu tudo isso. Ele conseguiu criar a história. E infelizmente ele não pôde continuar aqui. Mas ele vai ser sempre lembrado. Tanto pelos Cowboys, tanto quanto os Broncos. Tanto com qualquer um que pôde ver ele jogar e ele ser como técnico. E pra todos que nasceram em Georgia, e pra família dele, pra minha família dele, minhas condolências.
Isso, bom. A população da Georgia tem um motivo pra sorrir, pelo menos, nessa próxima semana, porque a final do college football chegou e a Universidade da Georgia vai estar presente, novamente, enfrentando Alabama. A número 1, Alabama, venceu o número 4, Cincinnati, 27-6. Cincinnati realmente estava numa situação muito difícil enfrentar Alabama, mas tinha que estar mesmo nos playoffs. E a Georgia, número 3, bateu 34-11. A número 2, Michigan, Rafa, final, dia 10, no Lucas Oil Stadium. Esses dois times, inclusive, já se encontraram na temporada. A final da SEC, que Georgia vinha invicto e perdeu exatamente para Bama.
É, e refazendo também a final de 2018, né? A época, Jalen Hurts começou como quarterback titular para Alabama e Georgia tava simplesmente dominando ele. E aí entrou um garoto que ninguém sabia falar o nome. Tua Tagovailoa entra no segundo período, assume o comando da equipe de Alabama, vira o jogo e vence. E aí, né, Alabama só foi voltar a vencer o campeonato nacional ano passado com o Mac Jones liderando. E agora tem a chance de Bryce Young, né, o primeiro quarterback que veio como um recruta 5 estrelas do high school e o primeiro quarterback a vencer um Heisman Trophy por Alabama. E tem a chance de também conseguir um double pitch, né, um bicampeonato, coisa que não acontece na NCAA desde 2012, se não me falha a memória. Então tem chance de entrar duplamente pra história, né? O Bryce Young aí, semana que vem, última semana da NFL, então segunda-feira não temos Monday Night, então teremos aí a final do campeonato universitário. Eu acho que Alabama ainda deve levar uma vantagem aqui sobre Georgia, como você falou na última semana, no jogo mais importante da temporada regular. Alabama venceu Georgia, uma Georgia completamente apática, e óbvio, eles têm chance, né, de consertar tudo pra semana que vem, mas esse time de Alabama, principalmente no jogo corrido, tá muito forte, como sempre foi, né? Alabama, jogo corrido e Alabama é a mesma coisa, né? Só a gente ver o Derrick Henry aí na NFL, né? Então, Alabama acho que vai ter uma... Georgia vai ter um trabalho muito difícil se quiser parar essa equipe de Bama.
É, listando campeões recentes, Alabama do Mac Jones em 2020, LSU do Joe Burrow em 2019, Clemson do Trevor Lawrence em 2018, aí você tem Bama, que eu já nem lembro mais quem era o quarterback, 2017, Clemson 16, Bama 2015. Então eles vêm numa sequência também de finais absurdas pra Bama e ganhando vários dos títulos recentes. Mara, você acha também que uma universidade como a Alabama, que já é incrível de recrutamento, já tem técnicos fantásticos, Nick Saban e a sua unidade de rehab lá de assistentes, e eles descobrindo ainda que conseguem recrutar um quarterback 5 estrelas, não é meio Superman usando a estrelinha do Mario, não?
É bem mais que o Superman usando a estrelinha do Mario. Superman vivendo no sol por bilhões de anos, chega e encontra a super estrelinha do Mario com o Mario dopado, cara. É isso. Não tem muito o que explicar, entendeu? A Alabama, ela consegue um nível de... Assim, é um trabalho técnico incrível. Porque diferente de rosters com qualquer coisa, tipo, na NFL, a NFL se mantém muito tempo. Você mantém os caras por 5, 6, 10 anos em você. Você tem 3 anos no máximo pra manter esses caras. Alguns vão fazer o quarto. Esses caras que são bons, eles têm opção pra tudo que é lugar, entendeu? E Alabama consegue constantemente, nos últimos anos, aparecer em finais, pra aparecer lá quase em final. Assim, o trabalho técnico, o trabalho da comissão técnica, o trabalho de recrutamento de Alabama é absurdo. É admirável, é uma coisa assim que você quer pra si, porque eles são incríveis. E eles conseguem treinar e criar esses caras pra jogar muito bem. Assim, óbvio, o Tua não tá jogando muito bem agora, assim, nos Dolphins. Eu não sei se é culpa dele, culpa dos Dolphins, ou por culpa de tudo. Mas o cara jogou muito. Agora eles têm o Heisman Trophy pra jogar ali. O vencedor do Heisman pra jogar. Que logo mais vai estar na NFL, sabe? É criando, crescendo jogadores de NFL toda hora. E não é uma vez só. Não é uma vez que eles aparecem ali. Alabama é aquele college, aquele grupo ali que você tá sempre de olho. Ele é o inimigo principal. Agora, Oregon, eles vêm com sangue nos olhos. É a segunda vez que eles levam suapo, entendeu? Se eu fosse técnico de lá, eu já ia estar pilhando os meus jogadores no nível máximo pra que eles fossem pra aquele jogo assim, sedentos. Por sangue. Que é o único jeito que eles vão vencer.
Exatamente. Então, aguardem final do college. Certamente com transmissão da ESPN dia 10 à noite. Certamente no horário do Monday Night Football. E o jogo é no Lucas Oil Stadium, casa do Indianapolis Colts. Vamos falar de NFL, especificamente. Nesta semana 17, a gente teve mais 5 classificados e a primeira seed garantida nessa história. Packers garantiu a seed 1, então eles com certeza têm uma semana de folga no Wild Card Round, eles com certeza vão ser mandantes em todos os jogos de playoff da NFC. Isso obviamente exclui o Super Bowl, que já tá marcado pra LA, logo pra LA, né? Que ano pra ser LA? Dois campeões de divisão estão garantidos, o Bengals e o Titans. O Bengals campeão da NFC Norte e o Titans campeão da NFC South, inclusive tem temporariamente com a seed 1, só depende deles mesmos para garantir essa folga. O Eagles conseguiu vaga no Wild Card pela NFC, e na AFC ainda, a divisão do Leste, tem Bills e Patriots, ambos garantidos nos playoffs, mas ainda vão decidir na última rodada quem é que sai com título de divisão, quem é que vira Wild Card. Mayara, quem é que te chama mais atenção entre esses classificados?
A classificação dos Bengals foi incrível. Incrível. Porque, assim, vocês estavam jogando com Patrick Mahomes. Chiefs embalado. Embalado mesmo. Pra ganhar. Burrow foi sacado várias vezes. Sofreu várias vezes. O Bengals teve que correr atrás do placar e venceu. Foi espetacular a vitória dos Bengals. E isso dá um refresh pra eles, entendeu? Dá aquela decisão assim, não, a gente é bom. E isso ser bom vai muito bem, cara. Muito bem pra jogar Wild Cards. Porque eles vão estar com a moral alta. Finalmente o Bengals vai entrar com moral alta. E agora tem que mostrar serviço. Agora tem que ver se eles não vão parar na primeira semana. Como sempre param. Tem que mostrar agora Burrow e Chase. Tentar de algum jeito levantar o muro pra proteger o coitado do Burrow, que saiu do jogo meio mancando, sabe? Pra se mostrar um futuro problema ali. É pra se mostrar que eles podem jogar. Porque agora as coisas vão embaçar mais. Porque vai ter Kansas de novo. Vai ter Tennessee que tá jogando bem. Vai ter que jogar contra time que foi pra ali, ó, no sangue. Vai ter Bills, talvez. Vai ter que ter Patriots, que talvez não vai conseguir ganhar a divisão. E aí? Mas jogou muito bem. Então agora os Bengals vão entrar num sistema de mata-mata, que o Burrow ainda não viu. Mas é uma mata-mata mais feroz. Mas essa vitória demonstrou algo que pode ser o futuro dos Bengals, que é essa dupla.
É isso, e felizmente pro Bengals não tem o Houston Texans esse ano, que era sempre o confronto que caía na era Andy Dalton. Era o Texans, era o Bengals dele contra o Texans do Matt Schaub. Deus do céu, era sempre confronto de wildcard, que inferno. Rafa, algum desses 5 classificados te chama a atenção?
Bom, eu acho que assim, ao longo da temporada a gente falou do trabalho do Matt LaFleur, falamos do Bill Belichick, falamos no começo da temporada do Cliff Kingsbury, mas um cara que eu acho que deve entrar na discussão de técnico do ano é o Mike Vrabel, porque o trabalho que ele fez com o Titans baleado, sem o Julio Jones boa parte da temporada, AJ Brown perdeu muitos jogos, Derrick Henry, que tá voltando a treinar, mas que tá fora desde a semana que, acho que desde a semana 7 que ele tá fora, por aí. Então o trabalho que o Mike Vrabel conseguiu fazer com essa equipe, caso ele ainda garanta a seed número 1, já venceu a AFC South pelo segundo ano seguido, se ele ainda conseguir garantir também o descanso na primeira semana de playoff, então dá um tempo maior pro Derrick Henry voltar, tem que destacar o trabalho dele, e pra mim tem que ir pra ele o prêmio de técnico do ano. O Titans, quando perdeu o Derrick Henry, começou a dar algumas deslizadas, começou a ter alguns problemas, algumas dificuldades, mas ele conseguiu manter tudo sob controle, e agora os Titans conseguem aí garantir novamente a divisão, estão no momento, tem a primeira seed, vencendo na última semana, eles garantem essa primeira seed, então trabalho excelente da equipe de Tennessee.
É isso, destacar um pouquinho o Eagles, a gente de fato falou bastante de Bills e Patriots, né? Porque eram times que tiveram um confronto direto recente e o Patriots tinha aquela vantagem de ter ganhado de um jogo de um jeito muito único em Buffalo. Aí o Bills reverte a história, garante o mando. Você pode inclusive ter confronto direto entre os dois na rodada de wild card. O que, se eu sou a ESPN, eu tô matando pra ter esse jogo no meu Monday Night Football. A ESPN só tem um jogo de playoff no playoff inteiro. É esse Monday Night de segunda, pô. Deixa eles escolherem o jogo que eles quiserem também. E aí eu iria atrás desse Bills e Patriots. Mas enfim, o Eagles, cara. O Eagles tem dois lados pra você fazer essa análise. Se você pegar as vitórias deles, são 3 contra a NFC South, Falcons na semana 1, Panthers na semana 5 e o Saints na semana 11. Já eram Saints descendo a ladeira, né? Em questão de quarterback principalmente. Aí eles ganham também de Detroit, eles ganham de Denver, eles ganham do Jets. 2 vitórias contra Washington, 1 vitória contra o Giants, porque a NFC East é capaz de ver o Giants ganhando um jogo do Eagles. E vão terminar contra o Cowboys, mas já classificados. Então, é um time que aproveitou as oportunidades do calendário também. Não é um time ruim, mas ele é um time que pegou a NFL oscilando. Em vários pontos da temporada, você não sabia quem eram realmente os grandes times, quem eram os times realmente ruins, era fácil de identificar. Acho que eram os grandes times, que eram os times promissores e tal. E ele foi acumulando vitórias. E crescer enquanto time acumulando vitórias é muito bom. Sempre melhor aprender enquanto você tá ganhando. E não só isso, eles estão numa posição tão única que eles são um time de playoff, mas que tem 3 escolhas de draft no ano que vem. Ok, que devem ser as 3, mas pro final da primeira rodada, caso eles não troquem nada até lá, mas são 3 escolhas de primeira rodada, sabe? Até pra um time que tava em dúvida se ia permanecer com quarterback, se o Jalen Hurts ia dar um caldo ou não, se eles tiverem essa dúvida, eles têm arsenal suficiente para sair ali do final do draft e ir mais para cima e ir atrás de um quarterback, ou trocar por um dos caras mais experientes, mais elite, que vão estar no mercado, ou se manter com o Jalen Hurts, investir pesado ao redor dele, porque 3 escolhas de primeira rodada dá um investimento excelente, e renovar um time que por muito tempo o modus operandi era: coloca mais veteranos que vão injetar talento agora e o resto a gente vai garantindo depois. Você fazer essa sequência, um time que é bem forte na conexão Jalen Hurts e Davonta Smith, que são 2 jogadores jovens. O Miles Sanders, também um jogador jovem, ajudando a guiar o time. Então, com essa juventude emergindo aí, você pode ter opções muito boas pro futuro próximo do Philadelphia Eagles e mais, repito, 3 escolhas de primeira rodada para você investir e se reposicionar dentro da divisão como um time realmente forte. Se o Cowboys, que classificou nota semana, já tem vários nomes ali que você olha para uma espinha dorsal, essa é uma excelente oportunidade pro Eagles cimentar a deles, e aí eles garantem essa vaga de novo, aproveitando ótimas brechas no calendário. Não é o Eagles que faz o calendário, ele ganhou o que tinha à disposição dele. Falar um pouquinho de jogos dessa semana, meus amigos. Mayara falou muito bem, Rafa, sobre o que foi Chiefs e Bengals. Eu queria que você já desse um toque desse jogo, falando daquele momento final, porque é o grande assunto sobre partidas e decisões de técnicos da semana, né? O Bengals chega com um jogo 31-31 para uma jogada, para uma série de jogadas basicamente na goal line, e eles conseguem carregar o relógio de uma forma inacreditável até garantir a vitória, mesmo com todo mundo, inclusive Tony Romo na transmissão, berrando pra eles chutarem um field goal.
Isso é sangue frio. É o chamoso sangue frio. Esse drive é um drive, eu falei, isso é genial. Todo mundo gritando pra eles tomarem um field goal, babá. Mas eles esquecem que dá tempo pra Patrick Mahomes, ou dá tempo pra Aaron Rodgers, ou dá tempo pra Russell Wilson, ou dá tempo pra Tom Brady. É roubada, tá? Ô, não vai dar bom.
Deixa eu te dar só a informação exata do drive, da campanha. Eles chegam, sim, na linha de 6. É uma segunda pra 5 com 2 minutos e 25. Eles, exato, levaram 2 minutos e 25 pra andar 4 jardas. Na verdade, 5 e voltar pra linha de 2. E parar ali na linha de 1. Tem 6 jogadas. 5 jogadas, eu tô contando com uma ajoelhada na linha de 1. E eles nem entraram e nem chutaram field goal.
E aí teve a falta, né? Que deu a eles a
necessidade de chutar o field goal.
Eu entendo que as pessoas queriam que eles chutassem o field goal, porque eles pensavam que era um desespero e que eles não conseguiriam de forma alguma fazer a pontuação. Naquele cenário, eu fui a favor do que o técnico mandou. Por quê? Queima-se relógio. Vamos queimar o máximo de relógio possível aqui. Porque é o seguinte, o máximo que vai acontecer, a gente puder deixar, a gente deixa 5 segundos pro Mahomes na end zone dele. E bora tentar um safety. Se não der safety, vai acabar o jogo e vamos pra prorrogação. Mas não dá tempo pro Mahomes. E é esse último drive. O último drive foi, não dá tempo pro Mahomes. Foi a ideia principal. Chutar um field goal era a opção verdadeira? Era o que eles queriam? Não, eles queriam touchdown. Mas não deu, entendeu? Eles foram, bateram na frente. As duas primeiras batidas foram proporcionais. Foram de propósito. Eles não passaram porque eles não queriam passar. Eles não queriam passar porque eles queriam queimar o relógio. Não entendo que as pessoas querem que façam pontuação e tudo mais, mas jogo de futebol é jogo de estratégia. Não é jogo pra se jogar de cabeça quente, é um jogo que você tem que pensar muito bem o que tá fazendo, tá? Os Chiefs conseguiram correr atrás do placar naquele momento. Eu lembro quando eles chegaram, eles empataram 31-31. Os Bengals precisavam de um field goal pra conseguir passar e vencer? Sim, só que eles precisavam queimar tempo, cara. E toda jogada foi feita, todo drive foi feito pra queimar tempo. Aquela lá corrida pra, caiu na uma jarda, era pra, na verdade, ter sido, né, uma jarda não, né, rabisco, né, pra endzone, era pra ter sido touchdown. Não ocorreu. Se eu não me engano, nessa jogada teve falta e eles puderam chutar o field goal. Beleza, só que nesse momento eles acabaram. O field goal foi chutado a 2 segundos pro fim do tempo regular. Chutou o field goal foi dentro. Venceram. Queimar relógio. Essa é a... Foi... Isso aí foi uma lição linda do que é ter sangue frio e queimar relógio.
Deixa eu até listar as jogadas aqui, Rafa, porque foi realmente impressionante. Segunda pra 5 na linha de 6, corrida pra 4 jardas do Joe Mixon. Terceira pra 1 na linha de 2, o Joe Mixon corrida pra 1 jarda, então ele consegue mais um first down. 2-minute warning para o jogo e vem Joe Burrow, tentou entrar com o sneak, não conseguiu. Deixa o relógio andar. Segunda pra 1, Joe Burrow com sneak de novo, e não deu. Terceira pra 1, 1:44 de relógio. O Joe Mixon agora tenta entrar pelo meio e não deu. Quarta pra 1, aqui já tava todo mundo dizendo, ok, você chuta um field goal, você entrega a bola com uns 52, 53 segundos pro Pat Mahomes tentar e vida que segue. Não, eles foram pra quarta pra 1, então Joe Burrow tentou passar pro Joe Mixon, porque aí enfim, ele viu a situação e não conseguiu o avanço. Falta, holding do Bengals, cancela com um holding do Chiefs, repete a quarta descida, outro passe, agora pro Tyler Boyd, mas teve illegal use of hands da defesa, daí aceita, automático, automatic first down, metade da distância pro gol, continua primeira pra 1 na linha de 1, aí você tem 43 segundos, eles ajoelham, porque aí o Joe Burrow sentiu nessa última jogada, coloca o Brandon Allen, sim, em campo, ajoelha, gasta 40 segundos de relógio, spike, com 2 segundos ele chuta um field goal da vitória, estoura o relógio, Rafa.
É assim, foi uma recuperação importante ao longo da partida, porque eles chegaram, foi um início muito forte, né, de Kansas City, eles chegaram a abrir 21-7 logo no começo, performance espetacular aí por parte da dupla, né, Ja'Marr Chase e Joe Burrow, mas assim, eu concordo que quando você tá jogando contra um quarterback de elite, né, um cara como Tom Brady, um cara como Rodgers, um cara como Mahomes, você tem que tomar cuidado com o tempo que você devolve a bola pro outro time. Mas aqui a verdade é que Cincinnati contou, tem que agradecer muito as duas faltas, né? A sorte que teve. Porque foram, pra mim, decisões erradas, as duas idas pra quarta descida. Então você vai pra uma quarta pra 1, tem um holding de cada lado, as faltas se anulam, repete a jogada. Então você tem outra chance de mudar de ideia, chutar o field goal. E aí eles tentam de novo a quarta descida e novamente é um passe incompleto pro Tyler Boyd, só que tem aí um illegal use of hands do Snead e é um first down automático. Porque ali se você não consegue a jogada, você ainda dá 50 segundos pro Patrick Mahomes, ok, ele vai sair ali da própria linha de 1, mas o Mahomes tem um braço muito forte, e caso ele não conseguisse, mesmo nesses 50 segundos, que ele não consiga nada, que ele não consiga vencer, você ainda tem que levar em consideração que na NFL, a prorrogação, o cara ou coroa vale muito. Então o Chiefs poderia vencer o cara ou coroa na prorrogação e, né, já marcar um touchdown na primeira posse, posse e o Cincinnati não ter a chance, ou o Joe Burrow ter uma lesão séria nesse lance que ele, por exemplo, saiu. Então eu acho que arriscou muito o Bengals, acabou dando certo, tiveram duas faltas, eles garantem a divisão, mas eu acho que quando você tem um QB que já teve uma lesão séria na temporada passada, quando você tá jogando contra um time como o Kansas City Chiefs, eu acho que você tem que tomar cuidado, sabe? É a semana 17, os playoffs estão chegando, você não pode perder o Joe Burrow ou o Joe Mixon ou o Jamar Chase, enfim. Eu achei muito arriscado a Cincinnati, eu acho que eles, apesar de aquele erro que deu certo, né? Então acho que deveria ter tomado mais cuidado, tanto com os jogadores quanto com o resultado. A equipe de Cincinnati, no final deu tudo certo, mas é aquilo, cara, quando dá certo, você poderia ter acontecido como aconteceu com o Ravens, que tá quase fora dos playoffs, porque em duas ocasiões diferentes tentou uma conversão de dois pontos pra vencer o jogo e não levar o jogo pra prorrogação, e não conseguiu em nenhuma das duas e acabou perdendo. Então você tem que ter coragem pra fazer isso. Dessa vez se pagou pra Cincinnati, mas não acho que foi a melhor das decisões, mesmo dando certo.
Eu discordo muito. Eu acho que foi a melhor decisão. Eu acho que eu entendo os pontos, mas eu acho que a ideia tática era a melhor ideia tática possível para que o Kansas não vencesse o jogo. Porque na situação do Bengals, era mais ou menos um mata-mata. A situação ia ficar horrível pra semana 18. Era uma situação de planejamento frio. Eu entendo que poderia ter outro jeito de ser feito. A ideia era ter feito o touchdown. E sim, o Burrow tem que ser mais protegido, mas não foi só essa jogada que ele se machucou. Foram várias. Isso é porque ele não tem proteção nenhuma. E vai acarretar em alguma hora um problema muito grave pro Burrow. Uma preocupação minha. Mas toda aquela jogada era cansar a defesa de Kansas. Forçar isso a chegar em um momento, mesmo que vá pra prorrogação. Ou mesmo que eles dessem a bola no 56, ali era impedir de qualquer forma que talvez conseguir um safety, que era possível, mas é muito difícil com o Mahomes. E impedir de qualquer forma que a gente tenha que ir pra prorrogação com a nossa defesa cansada. Vá com a defesa do Kansas cansado, não a nossa.
Ainda valendo vaga de playoff, Rafa, o Raiders bateu o Colts num jogo que foi realmente até o finalzinho. Aliás, essa rodada foi marcada pelo que o Red Zone gosta de chamar de The Witching Hour. Quarto-quarto tem a virada onde vitórias viram derrotas e derrotas viram vitórias. Enfim, o Raiders ainda segue extremamente vivo por vaga de playoff. O Colts ainda tem suas chances, basta vencer o Jacksonville Jaguars na última rodada. Mas conta pra gente como foi esse jogo aí.
Eu já tinha falado nos predicts semana passada com o Betânia que esse é o tipo de jogo que quem torce pro Colts sabe que é o tipo de jogo que o Colts adora perder. Porque você vem de uma vitória contra New England, aí na semana seguinte você perde a sua defesa inteira, tá sem a sua linha ofensiva inteira, consegue vencer o Cardinals em Arizona, e aí com o time inteiro de volta, o Colts, a verdade é que o Derek Carr adora jogar contra o Colts, porque a defesa, o sistema de zona da secundária do Colts facilita muito a vida do Derek Carr, e ele sempre é muito chato jogando contra o Colts. O Kenny Moore, que é um pro bowler e que é o melhor cornerback do Colts, estava perdido ontem, cedeu muitas recepções que não podia ceder, e a verdade é que o Colts não ameaçou o Raiders em momento algum. Carson Wentz também, horroroso ontem, errou um passe numa terceira descida para um T.Y. Hilton livre, que seria um passe para touchdown e que poderia mudar completamente o rumo do jogo. Então, o Raiders precisava de duas vitórias, foi para Indianapolis ontem, jogou muito bem, não deu chances pro Colts. Hunter Hanford coroando a sua temporada espetacular com outro jogo espetacular, fazendo uma recepção incrível no final para posicionar o Las Vegas Raiders ali para chutar um field goal e vencer a partida. E agora eles têm um confronto divisional, né? Eles têm o Raiders na semana que vem, e apesar da derrota, né, eu assim, brinquei com alguns amigos que o Colts perdeu esse jogo de propósito pro Hard Knocks ter mais emoção na última semana, porque o último episódio com o Colts classificado já seria sem graça, então que o Colts quis dar um pouquinho de emoção pra esse último episódio do Hard Knocks, e precisa vencer o Jacksonville, o Jaguars em Jacksonville, coisa que não faz desde 2014, mas se não vencer do Jaguars não merece ir pros playoffs, essa que é a verdade, porque você tem o Ravens e o Steelers se enfrentando em um jogo, e você tem o Chargers e e Raiders se enfrentando no outro. Então, né, obrigatoriamente, assim, eles iriam... um time iria vencer, outro time iria ser derrotado e né, ficaria fácil pro Colts vencendo o Jacksonville de garantir uma vaga. Só depende de você mesmo e a verdade seja dita, um time que não consegue ganhar desse time do Jaguars não merece ir pros playoffs. Então essa é a situação do Raiders e dos Colts. O Raiders tem uma parada difícil contra o Chargers e o Justin Herbert, que é um quarterback espetacular. E o Colts ainda tem tudo para ir para os playoffs se né, conseguir a simples tarefa de vencer o pior time da liga.
É só falar rapidinho aqui de outro jogo que valeu bastante para playoffs, nesse caso para uma praticamente eliminação. O Los Angeles Rams bateu o Ravens, tá? Só que foi um jogo bizarro, porque esse Ravens, completamente esfacelado, desfalcado, colocou uma pressão absurda em cima do jogo do Matthew Stafford, lançou umas duas interceptações, uma delas uma pick six, e aí foi um desastre o Rams no começo do jogo. Mas depois eles conseguem ajustar a situação aí, Rams com o Tyler Huntley de quarterback, tá? Não com o Lamar Jackson. O Lamar chegou a treinar essa semana, mas tá num estado lastimado. E não deu pra ele jogar. E aí o Ravens consegue uma situação boa, consegue até começar a abrir o placar. O Rams vai tentando manter isso ali. O jogo foi pro intervalo 13-7. Ainda abrem 16-7 com o Justin Tucker chutando no terceiro quarto. E o Rams ligou a chavinha ali no final. E uma campanha magistral de Matthew Stafford e Odell Beckham Jr. conseguem uma recepção incrível em quarta descida. Mais um outro touchdown também, que é coisa que o Prime Odell Beckham Jr. consegue fazer. Então foi realmente um jogo bem, bem apertado. E aí o Ravens é um dos times que fica na dependência do Colts perder pro Jacksonville Jaguars. Se ele quiser vaga, vai ficar muito difícil. Realmente muito difícil. Mayara, você quer falar pra gente o que rolou em Cardinals e Cowboys?
Ah, que jogo lindo. Assim, vamos deixar claro. O Cardinals entrou como zebra, que é horrível de pensar, né? O Cardinals entrou como zebra. Entrou com aquela história, né, de que o Cardinals morre em dezembro. E aí o Cardinals veio mordido, sabe, dessa situação. Assim, se chama que eu morro em dezembro? E aí ele deu solapa atrás de solapa, atrás de solapa, atrás de solapa, atrás de solapo no Dallas, até que o Dallas apareceu no quarto, porque assim, o Dallas fez uma pontuação no segundo quarto, touchdown, tá, caso não me engano foi o touchdown com o Gallup, não é? Quando ele se machucou. No caso, o Gallup se machucou nessa jogada. Aparentemente foi o joelho, não sei o que aconteceu depois. Pá. Aí, Dallas tava morto no primeiro tempo. Dallas morreu no terceiro. Enquanto isso, o Cardinals pontuou no primeiro, cartuou no segundo, pontuou no terceiro. E no quarto fez uma pontuaçãozinha ali. O Cardinals tava com o jogo ganho. Deu uma suavizada. Cowboys voltou com tudo e começou a jogar. Começou a jogar, fez 15 pontos no quarto-quarto. Por uma sorte divina. É divina, divina. Os Cardinals não perderam esse jogo. Foi pro porco, assim que as coisas não deram errado, entendeu? E esse jogo valia muito, tanto pros dois times. O Cardinals queria continuar na disputa pra tentar, né, vencer a divisão. Se eles tivessem perdido, os Rams eram vencedores da divisão oeste, né, da National. E os Dallas, eles estavam brigando pra conseguir vencer e competir pela seed 1. Porque se os Packers tivessem perdido pros Vikings e os Dallas tivessem ganhado dos Cardinals, Dallas era seed 1. E Dallas vinha embalado. Dallas tinha vindo de várias vitórias e Cardinals vinha de várias derrotas. Derrotas quase, algumas até humilhantes. E a mudança de mentalidade. E aqui, eu posso dizer, a maturidade do Murray fez diferença no jogo. A maturidade do Cardinals fez diferença no jogo. O Cardinals não era maduro no ano passado. Agora eles se mostraram como um time que tá ali pra brigar. Que teve maré ruim, mas agora tá numa maré boa. E o Dallas Cowboys tem que se redimir no próximo jogo. É um jogo difícil? Não necessariamente. Mas o Dallas não pode vir numa maré ruim pra entrar no Wild Cards, sabe? E não foi um jogo ruim do Prescott. O Prescott teve 105.8 de rate. Até melhor do que o Kyler Murray. Sabe? Não foi um jogo ruim dos Cowboys. Os Cowboys só foram ruins por 3 quartos. Em um quarto eles resolveram o problema. A questão é que você vai deixar tudo pro final? Pode ser que você não tenha tempo. Enquanto isso, os Cardinals anotaram pontos em todos os quartos. E a defesa dos Cardinals fez Dallas sofrer. fez Dallas sofrer com blitz. Blitz atrás de blitz, atrás de blitz. Teve uma hora que eles mandaram tantas blitz, só tinha o Budda Baker no fundo. Teve uma blitz de todo mundo menos o Budda. E cai. E fumble do fumble. Uma jogada incrível do Dallas. Teve a melhor jogada de todas dessa temporada, que foi o catch in the helmet of the friend. Que foi o Ward conseguiu pegar a bola, segurando a bola no capacete do adversário. Caiu e ainda continuou segurando assim e não perdeu a bola. Ele levou um capote. O jogador jogou ele pro lado, quase como um Nippon. E ele não perdeu a bola. A jogada foi absurda. Em geral, é um jogo que o Cardinals não sai renascido, parecendo uma fênix, e Dallas toma um banho de água fria.
É isso. O Cardinals realmente tinha essa fama de ser um time que morre. Aliás, times do Cliff Kingsbury tinha essa fama de morrer na segunda metade da temporada. E uma vitória aí pra se garantir e continuar na briga até pela divisão. Nossa pauta, e a gente abre o jogo aqui com o ouvinte, tem Buccaneers e Jets. Eu não quero falar desse jogo não, gente. Vocês, infelizmente, vão ficar sem os comentários da vitória de Tampa de virada, a não ser dizer que o Tom Brady fez de novo em cima do Jets, coisa que ele tá acostumado a fazer. O verde de Nova York é tranquilaço pra ele, o azul já é outra história. Então não vamos falar dos acontecimentos que se seguiram a esse jogo. Vamos fechando falando da rodada, né? O que aconteceu na rodada inteira. Não tivemos Thursday Night Football nessa semana. Não tivemos jogos de sábado nessa semana, porque os Thursday Nights já não estão mais no contrato. E os jogos de sábado foram os... Não lembro porque foi Bowl de College, porque a NFL queria manter essa rodada inteira no dia 17. Então, no domingo, todos os jogos citados foram no domingo. A vitória do Bengals em cima do Chiefs, esse lance de grande coragem que a gente comentou hoje. O Bears passeou em cima do Giants 29-3, com as jardas aéreas negativas do Giants, como eu citei mais cedo. O Falcons perdeu pro Bills 29-15, mas foi por uma jogada, uma falta. O Matt Ryan tinha conseguido converter uma terceira pra gol, mas aí a arbitragem reverteu, e na comemoração ele tinha feito taunting, e aí não só o que era uma quarta pra um, virou uma quarta pra gol na linha de 16 jardas. Então eles não conseguiram converter, perderam a partida. O Eagles ganhou do Washington Football Team 20-16 pra garantir a oportunidade de esperar a festa, que veio efetivamente depois do Sunday Night Football, né? O Packers ganhou de novo em cima do Vikings. De novo, eu digo ganhar de novo de um time da NFC Norte em prime time. Eles fazem uma sequência desses daí, o Packers acaba ganhando quase todos ou todos, com isso o Eagles garantiu a sua própria vaga. Tennessee Titans 34 atropelando o Dolphins, só marcou 3. Essa foi uma derrota para realmente dizer ok, Dolphins, fechou o portão, você não vai para os playoffs. Tampa Bay Buccaneers 28, New York Jets 24, de novo o Brady apunhalando o coração do Jets, que jogou bem no começo do jogo, abriu o placar, tava na frente e viu tudo desmoronar nas mãos de Cyron Grayson Jr., wide receiver de Tampa. Jacksonville Jaguars 10, New England Patriots 50, duro tomar 50-10, mas não é como se o Jaguars não tivesse feito por onde. Panthers 10, Saints 18, esse jogo é tão terrível que só serviu para acabar com a seca de touchdowns marcados do Saints. Cardinals 25, Cowboys 22, Mayara acabou de falar sobre esse jogo. Raiders 23, Colts 20, Rafa falou sobre esse jogo. 49ers 23, Texans 7, esse é o Houston Texans 2021. Foi um 49ers com o Trey Lance no comando e mostrou grandes coisas que ele poderia já estar avançando mais se ele estivesse jogando mais e não no banco do Jimmy G a temporada inteira. Denver Broncos 13, Los Angeles Chargers 34, na hora que era para realmente decidir a sua vida, o Chargers decidiu, né? Ganhou bem de Denver sem quarterback, basicamente. Seattle Seahawks 51, Detroit Lions 29, o que possivelmente é o adeus de Russell Wilson de Seattle. Rams 20, Ravens 19, falamos sobre esse jogo aqui. Sunday Night Vikings 10, Packers 30. Estamos aguardando o Monday Night de Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, teoricamente o último jogo em casa de Ben Roethlisberger, porque até o Steelers indo para playoff, eles pegam seed 7, no máximo a seed 6, e aí pra jogar em casa teria que ser só se eles pegarem a 6 e forem enfrentar a número 7, que é uma probabilidade incrivelmente remota. Teria que ser uma final de conferência pra aí os Steelers voltar pro Heinz Field. Então, essa deve ser a despedida. Ele já chamou um monte de ex-companheiros de time pra estar presente no estádio. O time tá fazendo um monte de referência pra ele, e vai em paz e suma da minha frente. Fechamos esse Fumble na Net por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 428. Nos vemos na quinta-feira com a prévia da Semana Derradeira. Um grande abraço e até lá.